Vamos dar início para Shir Tanya de hoje. O Shir Tanya de hoje é o início do Perek Dalet, capítulo 4 de Gerta Tshuva, que se encontra na página 186. E o Shir Tanya de hoje termina quatro linhas de baixo para cima com as palavras Ushnotehem Ban Imim. Resumindo um pouco o que nós estudamos nos últimos três capítulos, vamos agora dar início para Shir Tanya do Yud Gimel Tammuz, 13 do Tammuz, domingo, 9 dias para o mês de julho. O Shir Tanya se encontra na página 186, o início do Perek Dalet, e vai quase até o fim da página, quatro linhas de baixo, onde que é o pontinho Acho Inyan Yuvan. Resumindo um pouco o que, nós estudamos nos últimos três capítulos, o Balatani deixou bem claro para nós que o conceito de Tshuva é que nem ele falou nas suas próprias palavras, Azivat Hachet Bilvat, somente abandonar o pecado. Nada daquele que as pessoas acham que o arrependimento, que o tshuva, está ligado com jejuns. Isso não é correto. Tshuva, arrependimento, é somente abandonar o pecado. Mas tem que abandonar o pecado com plena sinceridade, com decisões firmes que jamais que a pessoa vai repetir a tolice de ir contra a vontade da Kadosh Baruch Hu, nunca mais vai violar a ordem do rei. Ele tem que ter Kabbalat o Malchut Shamayim, ele tem que aceitar o jugo divino, tem que ter uma Kabbalah que daqui para frente ele vai se tornar uma pessoa diferente. Isso que nós achamos em vários livros do Mussar, particularmente no Rokeach, no Sefer Hasidim, uma conduta de uma pessoa jejuar, vimos durante esses três parakim que pode haver vários motivos por esses jejuns. Em primeiro lugar, tem um conceito de jejuar para anular um decreto. Ou seja, quando se percebe que há um certo risco que vem um decreto contra nós, podemos e talvez devemos jejuar Levatel Roa Hagzeira para cancelar o decreto divino que havia sido feito contra uma pessoa ou contra uma comunidade. Há vários jejuns que a pessoa jejua tipo uma reza. Tfilah, rezar, está ligado com korbanot, com sacrifícios. Sacrifícios estão ligados com jejuns. Por isso, as pessoas podem jejuar para acompanhar uma reza que eles têm que fazer, que essa reza ela pode ser por três motivos. Ou para pedir, para anular punições que a pessoa sente que vem sobre ele. Evitar uma punição que vem por decreto divino. Pode ser para, de fato, para agilizar a conclusão da sua capará. E pode ser o terceiro motivo, talvez, a forma que ele fez chuvar não é com todo o coração, não é feito por amor a Shem, por Ahavá, mas apenas por temor, por Yirá, e por isso a pessoa não vai receber castigos da Kadosh Baruch, que somente quem a Kadosh Baruch ama, ele castiga. Por isso, a pessoa pode, às vezes, jejuar, que jejuns dele é tipo do marés. No capítulo 2, o Alter Rebbe continua o raciocínio, que mesmo que nós acabamos de afirmar que tshuva é somente abandonar o pecado quando feito com sinceridade, mas mesmo assim existe o conceito de uma pessoa jejuar para ele ser aceite diante de Hashem como que ele era antes do pecado. No mesmo tempo que na época do Bet HaMikdash, a pessoa, após a sua tshuva, após que já de fato a Kadosh Baruch Hu perdoou o pecado, mesmo assim, o costume era trazer um korban para a pessoa se tornar de novo, de nirtzalo, para ser atzui, para ser aceita, e ante a Kadosh Baruch. Assim também são nossos jejuns. Jejuamos não para de fato terminar nosso capará, que isso de qualquer maneira já foi feito. Nossos jejuns de fato são nada mais do que de se tornar de novo leração de Bnei Hashem, aceita e querida diante Hashem, e por isso fizemos tantos jejuns. Por isso achamos no Talmud todos os Tanaim Amorim que jejuaram, achamos as obras do Arizal, Picabola, vários jejuns para todo e qualquer tipo de pecado, quantidades enormes, mas todos eles têm algo em comum: tornar o pessoa de novo aceito e de fato querido diante a Kadosh Baruch como era antes do pecado. Depois do capítulo 3, o Alter Rebbe ensinou como pagar todas essas dívidas de jejuns que se acumularam por todas as opiniões que existem entre o Chachmei HaMussar, quando uma pessoa deve jejuar, há contas enormes, imensos jejuns que uma pessoa deve viver pelo menos 1000 anos para poder pagar pelo menos metade. E vimos como que o Balatani fez para ele um seder, organizou isso aqui, como que deve ser feito os pagamentos, e concluiu que por isso nos dias de hoje as pessoas dão tanto dinheiro para tzedakah e não devem se preocupar que eles estão ultrapassando os 20% que os Chachamim falaram para não dispersar mais. Isso não se chama disperso. Isso é o pagamento que a pessoa deve de fato gastar muito dinheiro para se livrar dessas dívidas que ele acumulou de jejuns que ele não consegue pagar. E com isso Balatani terminou o versículo Chazdei Hashem Ki Lo Tamnu, que significa as bondades da Kadosh Baruch Hu, que não terminam. Isso é explicação simples, mas Chazdei Hashem Ki Lo Tamnu, que nós não temos integridade, nós não somos completos, nós temos tanto dívida, essas dívidas de uma forma ou outra não tem que ser pago. Seguindo isso aqui, agora vamos voltar para o início do Igeret HaTshuva, de uma certa forma, vamos voltar para aquele conceito principal que estudamos, que Tshuva significa Azivat HaChet, apenas abandonar o pecado. Agora vamos estudar o Shiur Tanya dentro. Ve'ulam kol anal, todo que foi exposto até o presente momento, o ligmar hakapara o miru kanefesh lashem achatshuva, todo isso se refere ao término do kapara, ao término da expiação, e o miruka nefesh, que é o polimento da alma perante HaKadosh Baruch Hu, após o tshuva, após o arrependimento. Ou seja, tudo que nós estudamos, isso vem achar a tshuva, vem após a tshuva, que nem estudamos antes, como Shkatuv Lael, como estudamos antes, trouxemos o Talmud de Olá Doron Hu Lachar Sheritza HaPraklit, que a oferenda de Olá, o sacrifício de Olá, é como um presente após o êxito das gestões do mediador, ou seja, após que o mediador conseguiu fazer seu trabalho e conseguir uma capará do Melech, vem o presente. Idem, nossos jejuns, eles vêm a Harachová. Após que o tshuva foi resolvido, cabe trazer korbanot, cabe fazer jejuns. Amnam. Porém, hatchalat mitzvat hatshuva veikra. Mas o início do mitzvah do tshuva, veikra, e seu fundamento, lashuv el Hashem, está no conceito que nós vimos, o retorno verdadeiro ad Hashem, com sinceridade e com coração completo. Mas para poder entender esse conceito, o que, que se chama tshuva, isso deve ser explicado detalhadamente e tem que ser discutido compreensivelmente. Tem uma grande sichá do Rebbe para explicar as quatro palavras Leva'er heitev ba'achavat habiyur, que são quatro maneiras de tshuva, mas isso vamos deixar para depois quando terminamos o perek. Antes de poder entender o que significa o conceito de tshuva, antes tem que entrar nos mínimos detalhes e discutir o assunto de maneira que nós vamos compreender o que significa tshuva. Ainda não está totalmente claro para nós o que significa abandonar o pecado com sinceridade e assumir sobre si que nunca mais vai ir contra a vontade de Hashem. Falar isso aqui talvez é fácil, mas falar isso aqui, pensar isso aqui com sinceridade, nós temos que estudar os próximos capítulos. Behagdim, isso vamos começar, mas Katav Bezohar HaKadosh, daquele que está escrito no Sagrado Zohar. Bebiur Milat Shuvah Al Derech Hasot. Quando vamos explicar, quando vamos interpretar o termo Shuvah, baseado sobre Sot, sobre Kabbalah. O Kabbalah diz o seguinte, que a palavra Tshuva é Tashuv Hei. Fazer retornar o Rei. O Rei se afastou e devemos fazer ele retornar. Tashuv Hei. Hei Tata, Tshuva Tata. Hei Ila, Tshuva Ila. Fazer retornar o Rei Tata, o Rei inferior, é chamado Tshuva Tata. Fazer retornar o rei superior é tshuva ilá, uma tshuva superior. Ou seja, nós sabemos que no nome da Hashem Yud Kei Vav Kei, sendo que o nome da Kadosh Baruch Hu, chamado a tetragrama, Yud Hei Vav Hei, a letra Hei do fim de Yud Kei Vav Kei, o último rei é chamado, essa letra é chamado Rei Tata, e o primeiro rei do nome da Hashem, a primeira letra rei, é chamado Rei Ilá, o rei superior. E nós vamos agora estudar que há um processo de devolver os reis nos seus próprios lugares. Quando se devolve o último rei de Shem Havai, do nome Yud Kei Vav Kei, para seu lugar é chamado Tshuva Tata, e quando devolvemos o rei, que é o início do nome Yud Kei Vav Kei, a segunda letra do Yud Kei Vav Kei, quando devolvemos ela no lugar verdadeiro dela, na origem dela, chamado Tshuva Ilama, Tshuva Superior. Agora, isso aqui está escrito no Zohar. O Sagrado Zohar explica que isso é o conceito de Tshuva, mas isso merece uma explicação. O que significa que uma pessoa precisa devolver o rei? Como que nós podemos assumir o trabalho de devolver os reis? E quem que de fato desligou, retirou o rei do seu próprio lugar? Isso vamos estudar durante os próximos capítulos. Além de entender esse assunto, também devemos entender Gam Masha Katub Ezor HaKadosh Bitzat Mekomot. Além disso, devemos também anotar que o Zohar afirma em certos lugares She'en Tshuva Mo'elet, que o Tshuva é ineficaz Lepogem Brito Umotzi Zera Levatala, para uma pessoa que viola o pacto entre uma pessoa e a Kadosh Baruch, e a emissão do seme em vão. Para esses pecados, para esses averot, está escrito no Zohar em vários lugares que tshuva não funciona, ou tshuva é ineficaz. E isso é um assunto. Verru, e justo esse assunto está escrito no Zohar, que tshuva não ajuda, não funciona. Davar tamua meot, isso é muito surpreendente. Que nós temos uma regra, she'en lecha davar omed difnei tshuva, que nada pode se opor à tshuva, nem mesmo vafilo avodah zarah vegilui arayot, mesmo esses pecados tão severos como avodah zarah, que é idolatria, e gilui arayot, e conduta imoral e devassa. Sobre isso mesmo que só haverão tão severos. Eles estão severos no sentido que uma pessoa deve perder sua vida e não transgredir essas averot. Mas mesmo assim, se Deus nos livre, uma pessoa de fato falhou, ele consegue fazer tshuva, ele consegue se arrepender. Agora, como podemos entender aquele que está escrito no Zohar, que sob esses averot de Pegam HaBrit, Votzaat Zera Levatalá, que são os pecados que nós agora vimos que sob isso não adianta tshuva. O Pirus Bereshit Chochmam, sob isso aqui ele explica no livro chamado Reshit Chochma, que qual que é a intenção do Zohar, Shekavanat HaZohar, She'ein Mo'elet Tshuva Tata, que im Tshuva Ila, quando está escrito no Zohar que Tshuva é ineficaz, significa Tshuva Tata, quando a pessoa faz Tshuva no nível inferior, o último nível de Tshuva. Mas se ele foi fazer uma Tshuva Ila, uma Tshuva superior, sem dúvida nenhuma, o Tshuva resolve. Tshuva resolve para qualquer pecado. Hine lehavin zot, para compreender isso, me'at mizeh, mesmo que nós vamos entender isso aqui, uma pequena dimensão, tzarich lehagdi ma shemevoar ma katuv, umedivrei raboteinu zichonam livracha. Precisamos antes entender aquele que está escrito em vários versículos e aquele que aprendemos as palavras dos nossos sábios. Inyan hakaret, o castigo, a punição do karet, o mitah bidei shamay, e morte pela mão divina. O que significa karet? Que shavar aveira shechayavim alea karet. Quando uma pessoa transgrediu um pecado cuja punição é karet, hayamet mamash, ele morria de fato Kodem 50 Shana, antes de seus 50 anos, ia morrer jovem. Ube mitami de Shamai, quando o castigo era morte pela mão divina, Hayamet mamash li Kodem 60 Shana, ele realmente morria antes dos 60 anos. Que Hananya Ben Azor Hanavi Beyemiyahu, como nós achamos no Tanakh, sobre o profeta Hananya Ben Azor, que ele de fato proferiu uma profecia falsa. E Deus falou pelo seguinte: Hineni Meshalech Acham Al Pnei Adamah, vou te expulsar da face da terra. E na realidade, ele de fato morreu. O lipamim pode apor por vezes gam itabi de shamay nifraim la alta, quando uma pessoa é punida morte pela mão divina, isso pode ser aplicado instantaneamente, como no caso de Ever Onan, que eles morreram na hora. De qualquer maneira, vimos que há castigos, há punições que a pessoa perde a vida. Varei nimtzu, agora vem a pergunta, varei nimtzu becholdo kama vekama haivei kitot umidot, e mesmo assim, em cada geração, há tantos culpados que eles de fato deveriam ser punidos pelo karet umidot, pelo karet, ou pela morte na mão do céu, e apesar disso, verichu yemeihem ushnoteihem ban imin, e de fato eles desfrutam de dias e anos longos e agradáveis, não somente que eles viveram, mas viveram em prosperidade e tiveram uma vida muito boa. Em soma, no Shirtanya de hoje nós temos somente perguntas e não respostas. A primeira pergunta que nós tivemos era o que, que significa a palavra tshuva, tashuv hei, que o Zohar diz que a palavra tshuva é composta de tashuv, devolver o rei, תשובה תתה היא תשובה אילה, או התשובה אינפריור, התשובה סופריור. Qualche differenza entre esse tshuvot, e o que significa devolver os reis. A segunda pergunta que nós vimos, que tem certos pecados, que está escrito no Zohar, que tshuva é ineficaz. O rei Shit Chochma explica, o Sefer Shit Chochma, o livro Shit Chochma explica que qual tshuva que é ineficaz é tshuva tatá. Mas quando a pessoa consegue fazer tshuva e lá o tshuva superior, de fato ela resolve qualquer tipo de pecado. Agora isso aqui devemos também entender. E depois devemos entender todo o conceito do karet, mitar bidei shamay, as pessoas perdendo a vida por causa das punições, ou 50 anos, ou 60 anos, às vezes acontece logo na hora. O que significa esses castigos quando percebemos com nossos olhos que tantas pessoas, que apesar de tudo que eles fizeram errado, eles vivem e vivem muito bem ainda. Sobre isso vamos entender no dia da manhã, no próximo shiur.